FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Depois dos portugueses ladinos, infantes, enganando e trucidando ingênuos silvícolas, e depois dos destemidos bandeirantes esmagando cocares, cabeças e clavículas, ficou estabelecida a sangrenta tradição. Tivemos 500 anos de branca supremacia, levando tudo do índio que ficou na mão. Sem terra, sem árvore, sem alforria. Mas foi todo o acontecido pouco. Nesta terra de manos cruéis e loucos, inventaram uma nova moda, por esporte. Com fogo, pedras e chutes, diverte-se a escória. Os novos bandeirantes continuando a história, dando aos índios a saída de sempre.
De Medellín ou Bogotá, enquanto afundam lá na serra os sonhos e a razão, ouro e malária, e teus pivetes queimam esperanças sobre o rubro chão da Candelária. Canta, América, baila, América, daquela noite sem vecina. El sol no te ilumina. Canta, América, baila, América, ya que la noche se empecina. Canta, América, baila, América, mientras el sol no te ilumina. Chove bala na favela, treme a capital. Enfrentam-se tuas forças paralelas nos confins da marginal. Enquanto tombam nos botecos os sonhos postergados dessa gente, e numa rua escura da cidade sangra o coração do continente. Canta, América, baila, América, já que la noche se empecina. Canta, América, baila, América, mientras el sol no te ilumina. Canta, América, baila, América, ya que la noche se empecina. Canta, América, baila, América, mientras el sol no te ilumina.
Canta, América, baila, América,
mientras el sol no te ilumina.
Canta, América, baila, América,
mientras el sol no te ilumina. Mientras el sol no te ilumina.
Canta, América, baila, América.
Mientras el sol no te ilumina.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Múltiplas chapas, as nossas. Aqui eu estou escutando com vocês... É Noite na América. Esse é Alejandro Maciotti. Alejandro Maciotti, reverência, musicaço, Silosai, tremendo músico, tremendo compositor, que mostrou isso em muitas ocasiões, vem mostrando ao longo de uma carreira já de décadas aqui conosco no Rio Grande do Sul e também no Uruguai, claro, mas que aí está num trabalho muito específico que se chama Doble Chapa. Doble Chapa tem a ver com aquela história fronteiriça, né? Ah, a partir da questão da patente, dos autos, né? Da licença do carro, da placa do carro, mas isso já é de onde se derivou. Mas a ideia do doble chapa é o cara que pertence aos dois lugares, que pertence ao lugar comum, ao lugar maior. E esse é o nosso ponto de vista no canto sul da terra, estendendo isso para um território ainda maior do que a fronteira específica ali do Maciotti ou do meu amigo Eduardo Osório, esse Livramento Rivera de que eu falava agora. Porque falar de Maciotti, claro, é falar do seu lugar também, mas esse é um dos caras que sabem que o nosso lugar é imenso e todo é fronteiriço. Toda construção identitária, histórica, enfim, cultural deste nosso lugar tem a ver com a condição de fronteira. A gente vai estar com esse assunto hoje, mas o nosso soneto do Ó de Casa não era tanto desse assunto, parece, na minha opinião, no meu sentir, quase o lado oposto, o polo oposto. Esse poema, que se chama Os Jovens Bandeirantes, um soneto sujo de sangue, é Ulisses Tavares associando aos bandeirantes as pessoas violentas e que eram jovens, é o que ele diz no poema e é o que diz a crônica policial, que vitimaram indígenas em determinados casos gravíssimos aqui da história recente. Por que ele faz isso? Porque ele enxerga, ele vê nos bandeirantes um grande movimento de violência, de extermínio, de genocídio, ainda que com a heróica fixação ou abertura das fronteiras. Inegável. Como eu disse conversando com o Edu antes de entrar aqui no nosso horário, e chamando o que ia rolar no programa de hoje, nós temos esse senso histórico, procuramos tê-lo, cuidamos para não julgar coisas do passado com os olhos de hoje. Tudo muito bem, tudo muito perfeito, mas há limites éticos para essa relativização e eu não acredito que se possa celebrar os bandeirantes. Hoje é o dia do bandeirante e eu não acho que isso seja uma coisa celebrável, por maiores que sejam os avanços, as estradas, repito, a fixação de fronteiras, em função da trajetória sádica genocida que a história registra daqueles movimentos que duraram tanto tempo. Quando a gente fala num Domingos Jorge Velho, a gente tem que se arrepiar, porque o que esses indivíduos e esses grupos fizeram com os povos originários e com os aquilombados, como foi no caso de Palmares, enfim, é escabroso, é escabroso. É outra época, é outra ética? Tá bem, claro que é, e a gente não pode perder isso nunca de vista. Mas é importante fazer essa fixação quando a gente fala de um querer viver bem, ou bem viver, como dizem os indígenas, num território comum. Quando a gente fala de fronteira, a gente quer falar nisso também. Estamos com o assunto fronteira por outro assunto. Deixa eu fazer por outra razão, deixa eu fazer um pouquinho de suspense mais. Hoje é dia de um grande gaúcho. E é um gaúcho daqueles que inquietam a gente, porque ele é bem campeirão, cara de campeirão, barba de campeirão, pilchas, sotaque violonístico e vocal e no canto. E o cara é nascido na enorme capital, Buenos Aires. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque ninguém disse para ele que estava proibida essa identidade a ele. E ele faz algo lindo e ele é um cara de um reconhecimento enorme. Estou falando de Cláudio Agrelo, que nasceu nesta data lá em 57 e que a gente vai ouvir um pouquinho. Mas qual é o outro motivo? O outro motivo é o papo que a gente vai ter na beira desse fogo e que nos traz essa questão das nossas múltiplas chapas, identidades, caras e que nos dá a chance de trazer um trabalho extremamente importante que está rolando no calendário ou paralelo ao calendário da Feira do Livro e que é de outra ordem, que não é exatamente um lançamento ou algo assim. Eu estou dizendo isso desde o primeiro dia, que a feira é uma explosão de manifestações artísticas e culturais. A gente vai ter o prazer de falar de uma delas daqui a pouquinho. Por que daqui a pouquinho? Porque eu quero trazer dois temas de fronteira para vocês, até para anunciar esse cara que teve a disponibilidade, a generosidade de vir aqui na Beira do Fogo conversar conosco. Vamos ver o Pedro Munhoz com o seu Fronteira Me Voy, ao vivo, bacana. E depois disso, o Cafrune com a Chacarera del Fronterizo. Solta lá.
Quando a noite se aproxima, chega a hora da partida e uma saudade doída toma conta de mim. Apesar dessa distância, coração feito criança, ruma junto com as lembranças. Fronteira, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Na despedida do dia, um ar de melancolia invade o Taim com a neblina e lá se vamos nós. Pela estrada que margeia, a vida da gente campeia, a lua o banhado clareia. Fronteira, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Em peito aberto, lá se vai um cantador. O destino dos incertos é o rumo deste sonhador. Coração em peito aberto, coragem que se faz canção. Pouco importa o que é certo, vida e arte é uma só missão. Artista, amigos de igual caminho, cantigas na beira do fogo, somos todos iguais. Olhares perdidos nas chamas, a certeza de quem ama, caranga nos cantos, nas sambas. Fronteira, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Segue o artista popular, munido de intuição, vai em busca do pão. Noites e noites, maribá. Pensa em tudo que se foi, a vida que nasceu de novo. Ser livre é cantar para o povo. É. Fronteira, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Coração muito aberto, lá se vai um cantador. O destino dos incertos é o rumo deste sonhador. Coração e peito aberto, coragem que se faz canção. Pouco importa o que é certo, vida e arte é uma só missão. Thank you.
Vayan estas coplas fronterizas como un homenaje a los descendientes del puro gauchaje que en silencio están haciendo patria. Soy un criollo fronterizo de los pagos de Guadiama. Las estrellas son mi techo, el duro suelo mi cama. Son estos cueros, mi descanso es trabajar. Paso las noches rondando, esperando algún bagual. Me gusta jugar la vida por detrás de un animal, enlazarlo en medio del monte y llevarlo pa'l corral. Soy pobre y tengo de todo, a nadie puedo envidiar. Soy libre como los vientos, que más podría desear. Sé trenzar un lazo fuerte, también me gusta domar. No le conozco ventajas ni al caballar ni al mular. Me gusta para el verano ver la hacienda en el corral y lucirme para las hierras echando el resto en un piar. Tirar un codo vuelto y también un sobrehijar, con la zurda y la derecha ninguno me ha de igualar. También me gusta macharme cuando llega el carnaval, juntarme con los amigos toda la noche cantar.
Juntarme con los amigos toda la noche cantar, así diz o Jorge Cafrune. Deixa eu fazer um comentário. Não fiquem bravos comigo, os cafrunistas, porque eu não estou fazendo uma crítica. O Cafrune é extrema e extremadamente balaqueiro nessa interpretação. Ele canta com uma afetação gauchesca que em muitos outros temas ele não mostra. Porque ele está falando desse criojo fronteiriço, interpreto eu. Porque ele está querendo fazer esse personagem bem gaúcho. Quer dizer que eu estou dizendo que gaúcho é balaqueiro? Eu só posso dizer para vocês que lá no Aceguá eu conheci um cara que andava como um gaúcho do século XIX, de estância em estância, domando, sem residência fixa, acampado, e o apelido do cara era Balaca. Só se conhecia o cara por balaca. Tem isso, tem de tudo na fronteira, nas nossas fronteiras. E é disso que a gente vai falar agora, porque a gente tem o prazer de receber um cara que foi lá e registrou esse negócio todo. E registrou de uma maneira muito sensível, muito bonita, só que na imagem. E aí é outro papo. Nós aqui no rádio vamos fazer vocês imaginarem essas imagens hoje, que é uma das coisas mais bonitas do rádio. João Paulo Lucena, muito obrigado.
Muito obrigado, Demetrio, pelo convite estar aqui na feira hoje para falar sobre fotografia e no rádio, né? Uma coisa meio diferente, porque o pessoal não vai me enxergar. E se a gente está na feira, que é literatura, bom, então aí eu digo o seguinte, que fotografia significa o quê? Escrever com a luz, né? Então a gente faz esse link aí, vamos falar um pouquinho sobre a fronteira e o trabalho que eu tenho feito na pesquisa aí dos doble chapas.
E estamos falando da fronteira dessas linguagens, inclusive, né? Da fotografia com a literatura, da fotografia com qualquer outra forma de arte. Por exemplo, quando esta exposição fotográfica foi lançada, ela foi lançada com música. Né? Ela foi acompanhada de música. Ela está, deixa eu ver os dados aqui, desde o dia 24 de outubro, ali no átrio do TRT, da quarta região, na TRT4, ali na Praia de Belas 1100. Aqui pertinho, as pessoas que estão circulando por aqui estão buscando o calendário de atividade cultural em toda volta. E está tremendo de um sucesso, eu vi um pouco desse trabalho e realmente impressiona assim, a tua captação de uma alma campeira de fronteira, acho que tu desse ênfase a isso, mas de qualquer maneira, de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito pessoal também, né? Como é que nasce esse trabalho? Como é que tu foste para lá? Tu tens uma ligação anterior com a fronteira? É uma curtição tua? Enfim, conta um pouco disso.
Tá legal. Demétrio, boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Eles e elas. Isso nasce assim um pouco do gosto de família por parte de pai. Eu sou vinculado ao gaúcho serrano, ali do interior de São Francisco de Paula, Cazuza Ferreira, mas que integra todo esse espírito do Pampa, né? Que vai desde lá do canal de Beagle, lá no sul da Patagônia, já passou aqui para cima do Mampituba, né? Saiu do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Brasil afora. Então isso nos une de uma forma muito, muito forte, muito afetiva. E eu sou, esse ano eu completo 50 anos que fotografo. Fotografo não, desde que eu ganhei minha primeira câmera de brinquedo da minha madrinha. E sempre me classifiquei como um fotógrafo de natureza. E no início desse ano, resolvi fazer foto do nosso bioma do Pampa, que anda tão ameaçado pela cultura do soja, das pastagens, né? É um bioma que está muito ameaçado. Eu disse, não, vou procurar um lugar aqui no nosso Pampa em que ainda a gente tem aquelas pastagens clássicas, aquelas os espinilhos, né? Aquela vegetação nativa do Rio Grande do Sul. E aí eu fui para a fronteira, fui para Quaraí. E acontece o seguinte, quando eu vou fotografar uma coxilha, não consigo fotografar uma coxilha sem se atravessar um gaúcho na frente, um cusco, um cavalo, estão sempre ali atrapalhando a fotografia.
Só que
e eu na minha foto de paisagem eu tirava as pessoas. Eu disse, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a paisagem e vou fotografar as pessoas. Enfim, brincadeira à parte, o foco, que é um trabalho de pesquisa, é no trabalhador do Pampa, e do mais raiz possível. Então eu resolvi ir para essa zona da nossa fronteira oeste, onde ainda existem as estâncias que trabalham com os métodos tradicionais. Tu tem o esquilador que faz a tosquia na mão, na tesoura.
No martelo.
No martelo, como diz, né? O ginete, o domador, a cozinheira, o peão de estância, o capataz. Então, é isso que eu tenho procurado mostrar com a alma da imagem, né? Sem escrever, descrever, contando aí para quem está nos ouvindo nesse trabalho de pesquisa fotográfica.
É muito legal que tu conta da paisagem ou o homem, né? Claro que tu estava brincando quando tu falaste que um estava atrapalhando o outro, mas como fica claro num trabalho como o teu, aquela história de que o homem é a paisagem é o homem, ou o ser humano, claro, incluindo as mulheres também, mas aquela coisa indígena do o homem é terra que anda, né? Então, esse conceito mais amplo de paisagem está ali, está na cara, no serviço daquela gente que tu plasmaste ali. Para o pessoal que é do ramo, que deve ter ficado curioso, que câmera era essa que o cara ganhou aos 9 anos de idade da madrinha?
Uma Kodak Instamatic de plástico, inclusive a lente era de plástico, e eu tenho as fotos que eu tirei até hoje, tudo cortado, meu avô sem cabeça, meu pai pela metade, assim, sem foco, e tenho ela lá, melhorou, a câmera melhorou daquele tempo para hoje, Demétrio.
Muito bom. A gente vai ficar conversando até o final do programa de hoje, com João Paulo Lucena, sobre essas coisas que ele viu, mas sobretudo sobre o que ele vai nos fazer ver, está nos fazendo ver na exposição, que é outra coisa, é a mesma coisa, é a grande questão da arte, sempre será a grande questão da arte. Antes eu vou pedir uma música, não duas, vou pedir uma música específica, não uma junta, que é uma surpresa, eu acho que ele já está imaginando, mas é uma surpresa para o João Paulo, cuja história eu conto depois. Só posso dizer para vocês neste momento que é uma canção de Ninar. Uma canção de Ninar, que em espanhol se chama Una Canción de Cuna. Quem canta é o filho do velho Jupanqui, num áudio que vocês vão me desculpar, que é caseiraço, um registro que não é feito de forma profissional, é feito na casa dele. E, enfim, se chama Bajo el Alero del Rancho Elton, meu amigo, solta lá.
Hey! se fue tranqueando. Dejó alumbrando el lucero. Los dos estamos mateando, callados bajo el alero. En su regazo mi chango se está durmiendo descalzo. Duérmete, changuito, dulce sueño. Nuestro sol, tierno brote del amor. La yegua da en los corrales, vacío los bebederos, la saludan los trigales y el válido de un ternero. Quiero entrojar esta noche y guardarla para remedio, por si vientos de tormenta quieren barrer nuestro anhelo. Changuito, dulce sueño de los dos. Duérmete, nuestro sol.
Tá aí o Coja Chavero com o seu sob o puxado, sob o... Como é que chama isso? A varanda, não? Enfim, sob o telhado externo do rancho, não tá me vendo a palavra, vocês todos estão pensando em casa qual é a palavra, e, que em espanhol é bajo el alero del rancho. O alero é isso que tem do lado de fora do rancho. A ramada pode ser, se a gente quiser ser mais tradicional. Enfim.
A varanda.
Isso... É, a varanda, né? Isso é uma canção de ninar que eu conheci quando os filhos gêmeos do João Paulo Lucena ainda não haviam nascido, estavam na barriga. E o Coja, numa visita aqui a Porto Alegre e ao Guaíba, lá fora, cantou esse tema em homenagem às crianças. Mas não as viu, não as conheceu, foi embora. E eu, quando reencontrei agora o João Paulo e me lembrei dessa história, fui atrás do Coja. Tia, tu tem aquela música? Eu nunca mais tinha escutado e sempre me pareceu linda. Letra do velho Jupank, musicada pelo filho. Eu guardei aquilo na memória e tal. Aí fiquei curioso, véio, é capaz de já fazer mais de 8 anos essa história. Faz 22. Os caras tão adultos. Né? Faz 22 anos isso, e essa gravação aí é mais ou menos dessa época. Foi uma surpresa pro João Paulo, como foi para mim também. Que tal essa?
Pô, Demetrio, depois dessa surpresa aí, a gente até se emociona, né? Porque, de fato, meus filhos hoje têm 22 anos, e na época eles não tinham nascido. E eu me lembro bem desse encontro nosso, né, na casa de um amigo comum, em que nós conhecemos o filho do grande Atahualpa, e ele depois fez essa adaptação, musicou, e eu soube que ele tinha enviado uma fita cassete, e nunca ouvi isso, já faz 22 anos, e agora a gente se reencontra, que eu acho que é o mesmo tempo que faz com que nós dois não nos conversamos, né?
Então tá isso aí a fotografia.
Dá um clima, dá um clima muito bonito aí da gente voltar no tempo. E os meus guris vão gostar de ouvir essa música.
Muito,
né?
Bom. João Paulo, olha só. Tem uma coisa que a mim particularmente interessa, vai interessar outras pessoas e talvez não seja tua. Não tenha te preocupado com isso. Mas algo que a gente nota nas fotos da exposição, que ali está presente o cara mais natural na sua atividade, no seu meio, mas também está presente o tradicionalismo, o que às vezes é impossível de dissociar, porque os caras gostam da tradição, cultivam a tradição ou cultuam, mesmo sendo aqueles caras que sempre estiveram lá fazendo esse trabalho, eles gostam de tal lenço, tal pilcha, tal gesto, tais versos. Isso é muito interessante nessa retroalimentação da representação que se faz do gaúcho e do gaúcho propriamente dito que ainda está lá. Mas, por exemplo, tu tem uma foto de um cara de bota de garrão de potro, xiripá, que é algo que isso absolutamente não se usa mais. Se usa por razão de culto, né? Então, esses caras estão lado a lado. Daqui a pouco, o mais prático para o serviço, que pode ser o material menos tradicional, né? Camperiar de boné e usar laço de corda, bombacha e chinelo de dedo, chinelinho de forquilha, como eles dizem, junto com a tradição mais castiça. É assim que se encontra lá?
Demétrio, eu fui buscar o quê, né? O raiz, né? E aí eu tenho dois trabalhos. O trabalho é de fazer o vínculo com os lugares onde eu vou fotografar, me apresentar, porque eu não conheço todo mundo, então eu tenho que chegar lá, pô, mas quem é esse que vem aí de Porto Alegre com uma câmera e tal? Então, primeiro eu tenho que estabelecer uma conexão com o fotografado, ou com, né, o proprietário da estância, ou do rancho e tal. E depois o meu trabalho é inverso, eu tenho que fazer com que eles esqueçam que eu estou ali para que eu possa fazer as imagens o mais naturais possíveis, né? E aí eu vou ficando meio de lado e tal, vou observando o trabalho e vou fazendo as fotos conforme eles vão se distanciando de mim e entrando na rotina do dia. Então, nisso daí, a gente tem aquela representação do gaúcho da festa, da comemoração, e essa foto do garrão de potro foi no desfile desse ano lá em Livramento, em Alegrete, no 20 de setembro, e tem a roupa quase idêntica, não com essa bota, que é uma bota bem tradicional, bem primitiva, do peão de estância, que não faz essa diferença. Ele usa aquilo no dia a dia, a bombacha é extremamente confortável, é uma roupa já secular, né, em que a própria lida de campo foi filtrando e deixando ele com aquilo ali. E eu fotografei do lado uruguaio, fotografei em Artigas, fotografei em Livramento, Quaraí, Uruguaiana, Alegrete, e isso é a roupa, de fato, do dia a dia, que as pessoas se sentem mais confortáveis. E uma coisa também que eu chamo a atenção, né, para essa mudança do tempo, até da tecnologia, lá no intervalinho, o peão lá no interior de Artigas, longe de tudo, ele puxa o celular dele, entra na rede social, pede para o fotógrafo mandar uma foto pro perfil dele, né? E homens e mulheres, Demétrio, muito, muito a presença das mulheres nessa zona de fronteira, em igual paridade com os homens. Mulheres esquilando no martelo, né, como tu dissesse, com a tesoura, mulheres gineteando, mulheres domando, mulheres como capatazes de estância, e isso aparece ali que na beleza. Foto. Não é aquela mulher que a gente vê, não, a prenda e tal. Não, é a mulher de bombacha, com a faca de trabalho na cintura, e ali com o laço, com a mesma habilidade, vou te dizer, tomando o espaço dos homens, hein? Já mando em casa, vão mandar ali no trabalho também.
Tem etnias indígenas nossas, do norte do continente, na verdade, eu tenho essa referência, que preferiam que quem fizesse um cavalo, como se diz, que não é só domar, né? É o domar e aquilo que a gente depois chama de arrocinar, levar o cavalo até o máximo de sofisticação possível, que quem fizesse isso fossem as mulheres. Assim como na construção civil, tem uma série de papéis hoje que os caras preferem que as mulheres exerçam ali de funções, né? Claro que tem uma coisa da época, do tempo, da evolução, entre aspas, dos tempos. Mas também dá pra gente imaginar que essa mulherada sempre esteve ali fazendo essas coisas. Outro dia a gente cantava aqui, mostrava, não estava cantando, estava mostrando outro cantar, porque eu canto também, Dona Maria Rios, né, uma mulher campeira, e algumas outras referências desse tipo. Essa mulherada sempre esteve entreverada lá, fazendo tudo, inclusive guerra, né?
Inclusive guerra, e assim, Demétrio, a tecnologia, né, a internet, com os seus aspectos não tão positivos, mas aqueles espetaculares de difundir a informação e a cultura pelo mundo inteiro sem fronteira, né, ela faz com que as mulheres entrem nesses espaços que eram redutos patriarcais, né? Então elas, dentro da absoluta justiça, né, e dever de ocuparem espaços iguais aos homens, elas já chegaram na fronteira. Então esse mesmo peão ali que está com o Instagram dele no celular no intervalo da lida, ele já está vendo ali que do lado tem a companheira da fazenda do lado, que também é ginete, que também está trabalhando, e troca experiência, e daqui a pouco é ela que coordena a capataz da própria fazenda onde ele está. Então a tecnologia aí entrou de vez, não tem volta, e ela chega nos lugares mais recônditos aí, mais isolados, de forma a uniformizar alguns espaços que eram antes só masculinos e hoje não são mais.
Isso é super importante, né? Porque essa tecnologia podia servir para reproduzir a dominação que rola na sociedade, não só naquela região, mas ela utilizada como ferramenta, vamos usar com todas as licenças possíveis, como arma para acabar com essa condição, para vencer essa condição, é muito legal, chama muita atenção. Eu estou pensando quanto teu ofício tem dos caras, de parente do ofício dos caras da antropologia, da etnografia, que vão lá se chegando naqueles grupos, naquelas culturas, tratando de quebrar um gelo, tratando de às vezes passar despercebido, outra se igualar o máximo possível, da forma mais leal possível para receber o melhor ali, né? E eu fiquei com uma coisa na cabeça. Quem foi muito generoso contigo, generosa no caso, já que é com ela que tu escreves, foi a Luz. Como é que é a Luz na fronteira?
A Luz, Demétrio, a gente falou um pouquinho aí sobre a questão da paisagem, né? Eu fiz uma brincadeira, pô, tô lá fotografando a coxilha e vem um gaúcho se atravessa no meio.
Sai daí.
Aí quando eu vi que não dava para correr com eles, eu troquei, então eu vou fotografar o gaúcho.
Tem uns que são bravos de correr com eles.
Mas a Luz da fronteira, né, ela tem a ver muito com a época do ano, e essa época de primavera, de inverno, que a luz é mais atravessada, né? Ela é mais difusa. O tempo, o clima, né, a paisagem, eles são também personagens da minha fotografia, porque eles influenciam na rotina do dia a dia, né, todo o comando do trabalho é feito de acordo com a luz do sol, são trabalhadores e trabalhadoras que estão expostos ao tempo, trabalham ao ar livre, né? Então o dia começa quando o sol nasce e o dia termina quando o sol se põe. O vento é um personagem importante.
O Érico, né, já dizia.
O Érico já dizia. Tem, por exemplo, assim, ó, o pessoal imaginado, como é que fotografa o vento? Não, eu não fotografo o vento. Mas eu fotografo um peão montado num cavalo, acendendo um palheiro e protegendo, né, o fogo.
Que linda foto!
E fotografando com o chapéu. Eu estou fotografando o palheiro? Não, eu estou fotografando o vento ali, né? E assim a gente vai criando, né, muito do...
Enfim, essa particularmente é uma foto que me chama muita atenção. Muito bonito. O cara tá com o chapéu paralelo à bochecha, é cara, aí, assim, a cavalo e acendendo o pito ali, né?
E Demétrio, eu preciso fazer uma referência, assim, ó, é absolutamente essencial e importante, que é um fotógrafo nosso aqui, gaúcho, que me inspira demais e que eu considero que foi quem me deu despertou esse gatilho, né, de ir para o Pampa e procurar fazer essa pesquisa, que é assim etnográfica, não deixa de ser, quando a gente busca se aproximar, abrir espaços e fotografar o real, né, que é o Tadeu Villani, um cara espetacular, um fotógrafo que há muitos anos já vem fazendo esse trabalho de pesquisa e documentário do nosso Pampa, e não se restringe só às pessoas, se restringe, isso eu preciso ressaltar, a preservação do nosso bioma, que embora tu olhe paisagens imensas, né, de horizontes que a gente não descortina o fim de campo, ele está muito ameaçado pela questão do cultivo do soja, do eucalipto, da acácia, do florestamento, zona, né? E com isso vão várias espécies também, não só de flora, mas de fauna. E isso é ligado intrinsecamente à nossa cultura do gaúcho, do Rio Grande do Sul, ao canal de Beagle, lá no sul da Patagônia. Né?
E certamente o teu trabalho colabora nessa luta, que não é pouca, que também a música tem que estar presente, os músicos têm que ter essa luta presente também. Enfim, eu vou pedir para o Elton rodar duas músicas aqui, a gente já segue de papo, mas eu vou te deixar uma coisa no ar aqui para tu ir pensando. É uma pergunta que eu gosto de fazer para músico quando lança disco, eu gosto de fazer em muitas situações correlatas. Quem está ouvindo vai dizer, barbada, vou pegar um equipamento bom, um equipamento similar ao que o João usou, vou lá e vou conseguir, ou vou fazer algo parecido com isso. Eu gostaria que depois tu nos dissesses o que foi que não era nada como tu pensava, o que foi que saiu completamente fora da tua expectativa, do teu script. Tenha sido ruim ou bom, mas que tu disse, puxa, não era isso. Às vezes isso acontece com a gente, com a música, gravando, tu vai pro estúdio, ela fica outra coisa, tu vai pro palco, ela fica outra coisa. E tu, claro, como todo mundo, chegasse lá com uma ideia do que ia rolar, do que tu ia registrar, de como ia ficar. E daqui a pouco não era isso. Se é que tem algo assim, dá uma pensada enquanto eu dou um trabalho pro Elton aqui. Olha só, Elton, vamos pular na lista aqui, ó. Vamos botar o Barranca e Fronteira, do Nico com o Luiz Teles, que é muito bonito, com o Racier, emotiva e antiga interpretação. E depois disso, o Cláudio Agrelo, que a gente vai comemorar o aniversário dele, cantando o magnífico El Loco Antonio. El Loco Antonio, do Cita Rossa. Elton é a penúltima da nossa lista. Solta lá.
Chega o domingo, eu ensilho meu pingo que troteando sai como as velhas barrancas de histórias tantas do Rio Uruguai. Eu sou fronteiriço, derrete caniço, o perigo me atrai. Sou de uruguaiana, de mãe castilhana, igual ao meu pai. Se a terra não é minha, se a vida é mesquinha, que se há de fazer? Mas um sonho nasceu e o rio se fez meu e nele vou descer pra encontrar quem me espera, morena e sincera, que é o meu bem querer. Meu momento é aí no chão onde nasci, onde vou morrer. Tenho o verde do campo nos seus olhos e um feitiço, uma leva que é puro veneno no caminhar. Uma noite serena adormece morena em seus cabelos e seu corpo bronzeado é um laço atirado a me pelar. Tenho o verde do campo nos seus olhos e um feitiço, uma leva que é puro veneno no caminhar. Uma noite serena adormece morena em seus cabelos e seu corpo bronzeado é um laço atirado a me pealar. Tristeza e alegria são meu dia a dia, já me acostumei. Sou de campo e de rio, faça sol, faça frio, lá domingo estarei. Barranca e fronteira, canha brasileira, assim me criei. Com carinho nos braços, galopam meus passos e me torno um rei. Hoje o meu dia a dia só tem alegria, tristeza deixei. Encontrei na verdade a outra metade que tanto busquei.
barranca e fronteira, canha brasileira, feliz estarei. Com carinho nos braços da prenda, os abraços e me sinto um rei. Tenho o verde do campo nos seus olhos e um feitiço, uma leva que é puro veneno no caminhar. Uma noite serena adormece morena em seus cabelos e seu corpo bronzeado é um laço atirado a me pelar. Tenho o verde do campo nos seus olhos e um feitiço, uma leva que é puro veneno no caminhar. Uma noite serena adormece morena em seus cabelos e seu corpo bronzeado é um laço atirado a me
pelar. Pensando, ¿qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire qué charlas de más. Habla del Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando de fumar. Cruzando el puente Milonga, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensar que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando y dele fumar. Lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba mirando a la canal.
Cláudio Agrelo não deixando a dever nada, as grandes interpretações desse tema, que maravilha. E que legal esse portenho tão gaúcho cantando coisas de um Alfredo Citarrosa. O Eloco Antônio é uma coisa magnífica, né? Essa chalana, essa água, eu não sei se o quanto tem de pessoal nessa comoção que eu tenho com isso, porque o meu pai, que foi quem eu primeiro ouvi falar em coisas gaúchas, falava disso num ambiente de muito banhado, falava disso no Triunfo, falava que mais vezes do que a cavalo os caras estavam num caico. Muitas vezes usava a palavra chalana como a palavra vapor e gasolina, porque tinha que cruzar o rio aqui também. Então isso são as possibilidades que estão colocadas para além daquele desenho clássico do gaúcho a cavalo com esta ou aquela pilcha. Eu estou falando isso também porque isso remete um pouco ao que tu puxaste dos teus pessoelos ali quando eu falei, quando eu fiz aquela pergunta maluca, o que que não foi exatamente como tu esperavas, né? E tu falaste de uma foto. Conta pro pessoal.
Pois é, Demetrio, eu achei que a tua pergunta fosse ser a clássica, assim, ó, que todo fotógrafo odeia receber quando alguém vê uma foto bacana e diz assim, mas que câmera que tu tens, né? A gente se mata ali para fazer uma fotografia. Mas, enfim, eu tive com um grupo de fotógrafos agora em abril, na véspera do início das chuvas, da enchente, na zona da fronteira, e teve um dia lá que o pessoal, eu disse, ah, tinha gente de outros estados, de outros países, inclusive, e o foco era a fotografia do Pampa, né, do gaúcho, um grupo conduzido pelo Tadeu Villani. E aí o pessoal resolveu, era um dia de chuva, uma manhã de chuva, e o pessoal resolveu ir à Uruguaiana para dar uma olhada nos vinhos e tal, e eu disse, não, vou ficar aqui e vou ver o que rende, né, chuva. Bom, desse dia de névoa, né, de chuvisco, de la jovisna, como dizem aí nossos vecinos, eu fiz a foto mais bela desse ano, e que é a foto ícone dessa minha exposição, e que tem sido salientada como a foto que mostra o tripé do gaúcho, né, o homem, o cavalo e o cusco e o cachorro, que foi o peão, um peninha, que era da fazenda Santa Rita, lá de Quaraí, que estava trabalhando com a vestimenta do dia a dia, e isso linka ali com a tua conversa, né? Pô, mas o pessoal usa a roupa, é mais por tradição, ou é mais por necessidade, por uso, né? Por mobilidade, e ele estava lá com o cavalo dele, seguindo num corredor, né? O pessoal sabia o que é o corredor, no caso era a entrada da fazenda com eucaliptos dos dois lados, e eu me posicionei ali longe, e ele foi seguindo com o cavalo, o cachorro, o pastor do lado dele, e eu fui fazendo a fotografia com chuva, ele de poncho, né, aquele poncho bacana com forro do baeta acinzentado por fora, vermelho por dentro, e ele foi e voltou nessa ida e vinda. Eu fiz uma série de fotos, e daí eu tirei o que para mim é a foto mais linda da exposição, é, que é o gaúcho seguindo, né, porteira fora, com uma luz que ficou difusa, né, por causa da chuva, ficou sem contraste, e as cores ressaltou vermelho e tal, ou seja, era algo que para dar errado, né, porque que o pessoal diz, ah, dia de chuva, eu não vou fotografar.
Não é dia de foto.
Não, tem que ter sol. E era chuva, névoa, frio, e para mim aí saiu uma surpresa, que foi a foto mais bela de todas, é a foto que está na divulgação da exposição, quem quiser ir ver ao vivo lá no TRT, ela está inclusive na versão colorida e preto e branco, e o pessoal já fica convidado, a exposição vai até dia 22 desse mês.
E essa é a defesa desses caras em região onde chove, onde tem escarcha, onde tem chuvisco mesmo, jovisna, em frios rigorosos, né? Essa nossa zona do nosso pampa úmido, que já se chama assim, não é por acaso, e que quando a gente fala em pampa, eu já tenho comentado muito isso no programa, às vezes de uma maneira licenciosa e que não tem nenhum problema nisso, né? A gente fala de uma região maior do que o bioma propriamente dito. A gente chama, por exemplo, zonas que não são tecnicamente pampa de pampa quando a gente quer falar afetuosamente de uma região comum. Mas existe o bioma propriamente dito, aí sim, que ocupa um percentual grande, não quero chutar aqui, do Rio Grande do Sul, algo da Argentina, uma boa parte do Uruguai, embora o Uruguai discuta um pouco essa denominação, ou parte dos uruguaios a discutam. Eu estou falando isso para aproveitar para dar um dado que o Edu Osório, que é dali da fronteira e estava nos escutando, disse, olha, não deixem de comentar que 30% do bioma pampa foi degradado desde 1985, segundo dados do MAP Bioma, e isso indica, ou isso comprova, enfim, documenta, que é o bioma mais degradado nesse período. E muitas vezes a gente está preocupado com...
com biomas em que prevalece a árvore, que tem o seu caráter simbólico, e deixa de enxergar isso. Aquele lugar ali, é o que eu estava dizendo, é o lugar desses ponchos, né? O poncho de lã impermeável e o poncho, muitas vezes forrado, que é a casa dos caras. É uma coisa absolutamente impressionante, né? Ao mesmo tempo, tu registraste muito, tu falaste nesse tripé aí, com o cavalo e com o cusco, o animal, né? O animal tá... Tu tem uma foto magnífica ali de uma potrada disparando, galopando assim, só as patas. É uma foto realmente linda. E esse animal, às vezes, é um objeto em si nessa cultura e nessa visão, nesse visual, né? Até independente do homem ou da mulher, né?
Demétrio, o cavalo, ele é inseparável da figura do gaúcho, né? Porque ele não se restringe a um instrumento de trabalho, ou a um, né? Eu vou chamar de instrumento aqui de forma figurada, ou a um animal de lazer, né? Para um desfile, para uma cavalgada no final de semana, para um passeio. Ele é o companheiro do gaúcho, do peão, né? À distância. E tem uma foto que eu retratei bem isso, não é essa que tu te refere, que é uma travessia de um curso d'água, que eu peguei o peão tocando a cavalhada de um lado para o outro. Isso aí foi em Artigas, no Uruguai. Eu chamei essa foto de O Beijo, né? Que é também ali em Quaraí, na Estância Santa Rita, quando o mesmo peão da fotografia, essa que é o ícone da exposição, o Peninha, ele estava segurando o cavalo pela rédea, e eu fiz um recorte, né, sem ele me ver, e fotografei as mãos dele e o focinho do cavalo, né, encostado no peito dele. Então é uma foto que aqui não tem como descrever, o pessoal vai ter que ir lá olhar, ou entra no Instagram, né, joão.p.lucena, para olhar, porque é de uma ternura, né, depois do trabalho, né, o cuidado com que o peão trata o seu animal, o seu companheiro, que não perde ali importância com o cão pastor, que não é só um cachorro de companhia, mas é o que ajuda ele,
sem dúvida,
a fazer todo, sempre, toda a, né, lida do campo. Então, a gente tenta, né, levar esse espírito, na verdade, essa ideia dessa, eu chamo de uma pesquisa fotográfica, de captar essa alma, né, e colocar no papel do jeito que for possível, né? O papel fotográfico, enfim.
E vão lá ver o jeito que foi possível, porque realmente é um trabalho magnífico. Parabéns, muito obrigado, João Paulo, a gente está em cima do tempo aqui.
Demétrio, só para fechar, né, a exposição só é possível por alguns apoios, e a gente tem que dizer, então eu agradeço ao TRT4 que ofereceu o espaço, Erva Mate Baldo, as Vinícolas Pedra da Quinta, Azeite Capela de Santana e Espumantes Almaden, a Comparsa Cabeça de Touro, o CTG 35, Gauer Molduras e Versus Atelier, que estiveram todos presentes lá nessa festa que tu disse, né, no lançamento, teve imagem, mas teve música também. Muito obrigado pela oportunidade.
Nada
quando
mais
quiser,
importante
estou aí.
E justo do que nomear essas parcerias. E essas são as coisas que viabilizam trabalhos como este. A gente vai ficar por aqui. Amanhã eu estou com uma reprise republicana para nós, porque é feriado. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
Minha abuela correntina nació en el lombucito, mis primeros pasos de los libres fueron despacito. Unos recontraparientes en Yapeyú me enseñaron la guitarra, el ritmo del chamamé.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.